Obrigada, senador Flecha. Eu queria dar as boas-vindas aos cidadãos e cidadãs que se encontram aqui. Eu pedi para dar o nome do grupo e me foi comunicado que não é um grupo, são várias pessoas, brasileiros e brasileiras, de diferentes estados, diferentes profissões, diferentes interesses que aqui vieram conhecer o Senado. Muito bem-vindos à nossa casa. Aí é um grupo. Aí é um grupo. Então, vamos saber qual é o grupo. Eu aqui falarei o nome do grupo. Para cá, acho que são grupos diferentes. É, com a palavra, o senador Walter Pinheiro, pelo tempo regimental.
Senhora Presidenta, senhoras e senhores senadores, primeiro, senhora Presidenta, quero chamar a atenção aqui, nessa tarde hoje, de um estudo do IPEA que revela que 39,5% dos brasileiros não tem conta bancária, senadora Marta Suplicy. Esse é um debate que nós abrimos, inclusive, com o termo de bancarização. A relação disso não é uma relação pura e simples do atendimento pelo banco ou do serviço bancário, mas é o aspecto, inclusive, da inclusão. Portanto, essa medida, que é uma medida que nós estamos discutindo, batizada de bancarização, busca exatamente incluir esses cidadãos, e aí nós estamos falando de 50 milhões de brasileiros, conforme diz o próprio Banco Central, no aspecto de que uma conta corrente passe a ter uma relação direta, principalmente com o que se processa através das relações dessas pessoas. Majoritariamente, meu caro Clésio, as pessoas que estão nessa situação são trabalhadores rurais, que têm uma relação, inclusive, com o Banco do Nordeste, que têm uma relação com o PRONAF, que têm uma relação com os programas de financiamento em todas as esferas e que se relacionam com a atividade comercial. Até porque, para executar os recursos oriundos do PRONAF, essa gente tem que ir se dirigir a uma casa comercial para comprar implementos agrícolas ou, no caso dos assentamentos, para comprar os seus materiais, seja o crédito habitacional, seja as ferramentas, seja lá o que for. Portanto, tem um tipo de relação. Na maioria das vezes, esse procedimento acontece com essas pessoas se deslocando quilômetros e quilômetros de distâncias das suas cidades para buscar um ponto onde tem um banco para fazer o saque do benefício. E aí vou dar um exemplo aqui, senadora Marta Suplicy. O período da seca, por exemplo, possibilita para os agricultores o que nós chamamos de seguro safra. Então, é muito comum que o seguro safra venha para suprir uma renda que aquele agricultor perdeu em decorrência dos efeitos da seca. Ora, esse agricultor, para sacar esse dinheiro, ele tem que se deslocar para uma cidade onde tem a agência do Banco do Nordeste. E mais, esse agricultor não possui nenhuma conta, então ele vai ao banco, saca essa ajuda, o seguro safra na ordem de R$ 600, e na mesma cidade onde ele saca, senador Clécio, ele faz compras. Portanto, o dinheiro que era para ajudar uma economia local, para resolver uma questão de caráter pessoal, enfrentar um procedimento num período, inclusive, de baixa estiagem, de longa estiagem, portanto, convivendo com essas questões da seca, o sujeito, o benefício termina cumprindo um único objetivo: permitir que o cidadão adquira alguns produtos para sua alimentação. O restante da cadeia, o restante das partes envolvidas, isso fica fora desse contexto. Portanto, a ideia que nós estamos trabalhando não é nada que não seja praticado em alguns lugares do mundo. E aí eu vou falar aqui de lugares bem mais difíceis do ponto de vista dessa aplicação. Não estou falando aqui de nenhum país desenvolvido que utilize tecnologia ao extremo. Nós estamos falando das Filipinas, do Quênia, onde a movimentação dessas contas, elas já podem ser feitas pelo celular. No Quênia, por exemplo, mais de 2 milhões de quenianos têm uma operação usando o celular. Se dirigir, acessar a sua conta bancária ou receber o seu benefício e usar o mesmo aparelho de celular para se relacionar com a rede comercial. Portanto, transformando o celular numa espécie de cartão de conta bancária, de talão de cheque desse novo tempo. É óbvio que quando se fala nisso, aí as pessoas dizem, ah, mas essa população brasileira não tem celular. Quem disse? Nós estamos exatamente num momento onde o grande debate é, inclusive, levar essa tecnologia de celular para as áreas mais remotas do Brasil. Está marcado para o ano o leilão de 450 MHz, buscando fazer essa ampliação. Portanto, a consolidação do celular, a própria ampliação da necessidade de serviço. Eu falei aqui da agricultura familiar, mas isso se aplica ao Bolsa Família, isso se aplica ao Brasil Sem Miséria, isso se aplica a diversas outras formas de relação da economia solidária, do crédito patrocinado por diversas agências de fomento estadual, e isso se aplica a micro e pequena empresa em nosso país, ao empreendedorismo individual. Isso vai ao encontro do programa Empreendedor Individual no Brasil, que já tem mais de 1.200.000 brasileiros cadastrados que saíram da margem, que se encontravam, ou seja, à margem completamente do processo, e hoje fazem parte dessa economia. O objetivo disso é exatamente estabelecer essa relação, e aí eu tenho tentado, de maneira cada vez mais, eu diria, com pressão, discutir isso com o Banco do Nordeste, com o MDS, com o MDA, com o governo, de um modo geral, para a gente facilitar a vida desse agricultor, para facilitar a vida desse cidadão, para envolver e para gestar políticas na economia. Vou dar um outro exemplo aqui bem claro, para encerrar, senhora presidenta, da importância desse programa. Vou pegar o exemplo aqui do município de Andaraí, na Bahia, que fica na Chapada Diamantina, portanto, num lugar onde todo mundo ouve falar pelas suas proezas e belezas. Mas nesse lugar, em Andaraí, nós tivemos que aplicar a política do seguro safra exatamente pela longa estiagem. Lá, meu caro Jarbas, tem aproximadamente uns 1.000 agricultores que tiveram que receber o seguro safra. Então, queriam fechar a agência do Banco do Nordeste nessa cidade. Se isso fosse feito, esses 1.000 agricultores que receberam a ajuda teriam que se deslocar para a cidade de Itaberaba. Portanto, iam consumir, iam interferir na economia de uma outra cidade e não na própria cidade. Por isso, nós estamos cobrando do governo aqui o estabelecimento dessa política de bancarização. O Banco do Brasil está fazendo isso, o Banco do Brasil já avançou nessa linha. Por que ele só pode ter a bancarização no esquema para uma determinada faixa da sociedade? O Internet Bank, como todo mundo fala, ou agora o Mobile Bank, que é o banco pelo celular, isso só pode ser acessado por uma determinada camada da sociedade. Os bancos só se interessam pelos clientes que têm uma movimentação de conta relativamente alta. Então, portanto, é importante que essa política seja adotada como ferramenta para o desenvolvimento social, para a geração e impulsionar a economia local, para a geração de postos de trabalho e, efetivamente, para você atender o cidadão. E falo isso até muito lastreado num dado importante da Bahia. A Bahia, que no mês até o mês de setembro, nós geramos mais de 80 mil novos postos de trabalho. Historicamente, esses postos de trabalho eram gerados na região metropolitana, na cidade do Salvador ou nas cidades da região metropolitana. O dado do ano de 2011, comparado com o de 2010, nós vamos encontrar um crescimento de 5% na geração de novos postos de trabalho. E mais ainda, desses postos de trabalho gerados, os 80 mil gerados nos 9 meses, 47 mil novos postos de trabalho foram gerados no interior, fora da região metropolitana da capital, num percentual de 58,9%, portanto, quase 59% de postos de trabalho gerados no interior. De onde é que vem isso? Isso vem dessa economia que eu me referi aqui, vem da economia solidária. Isso vem da economia da agricultura familiar, isso vem do investimento feito através do Bolsa Família, isso vem de uma economia que sustenta ainda milhares e milhares de brasileiros, do artesanato, da cultura. Portanto, é fundamental que essa política seja adotada para permitir que cada vez mais a gente impulsione o desenvolvimento local e vá ao encontro de um desejo que nós tanto temos discutido aqui, senadora Marta, que é criar as condições para que a economia local possa se desenvolver e aí, efetivamente, a gente tem uma capacidade maior de investimentos e, consequentemente, de serviços públicos prestados à população. Por isso, quero solicitar a Vossa Excelência que acate na íntegra esse nosso pronunciamento que aqui nós apresentamos e que até, de certa maneira, também se some a essa iniciativa para que a gente possa bancarizar, principalmente, os mais pobres desse país e levando crédito para eles. Muito obrigado, senador.